gente, tudo bem? Bom, nessa semana, pré-carnaval, quase lá, eu acho que não há tema melhor do que falar dessa festa, que é de fato uma festa nacional, talvez a festa que mais se vincula diretamente à cultura brasileira, pensada em muitos termos, né? Escolas de samba, trios elétricos, frevos, blocos, né? Muita gente espera o ano todo, né, para chegarmos nessa data aqui que vai se aproximando. Mas, como eu sempre tomo partido aqui da história, eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como o carnaval não nasceu pronto. E também nunca foi igual, né? Então, vamos começar lá de trás. Por mais que o carnaval seja uma festa assim, bem terrena, bem encravada no dia a dia dos brasileiros e das brasileiras e brasileiros, ele foi criado como uma festa religiosa pela Igreja Católica. Foi o Papa Gregório I, em 604, que ordenou que os fiéis ficassem então 40 dias sem vivenciar os pecados cotidianos e prazeres do corpo, a famosa quaresma, para lembrar os 40 dias de privações e o jejum, de Jesus no deserto. Em 1091, a Igreja instaurou a quarta-feira de cinzas para o início desse período. O nome surge porque os fiéis eram marcados com a cinza de uma fogueira, vejam só, fazendo o sinal da cruz na testa, em sinal de penitência. Vejam que tem a ver, então, carnaval com a ideia de carne. Não a ideia de carne como corpos, mas a ideia de carne como os animais que têm que ser evitados. Era um momento de evitação. Mas os fiéis decidiram aproveitar os últimos dias antes da quaresma. E como ela incluía ficar sem comer carne ou gorduras, esses dias de vésperas ganharam o nome de Carnevale, adeus à carne em italiano. Interessante, não é? Mas existem uma série de controvérsias quanto a essa tradução. Primeiro, se é do latim ou do italiano. Outra tradução possível é do latim, carnem levare, que significa afastar a carne. E de toda maneira, vejam que interessante como o carnaval que virou essa festa da libertação, né, foi pensada também como uma festa de evitação. Vamos ao Brasil. No Brasil, o intrudo é uma das mais antigas maneiras de brincar o carnaval. Ele veio para cá na bagagem dos imigrantes portugueses. Os escravizados, ainda no período do Império, brincavam de jogar limão uns nos outros. E se vocês forem olhar as famosas gravuras do Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que veio para o Brasil no contexto do Reino Unido, a gente pode notar como os escravizados são vistos brincando, pintando os seus próprios rostos de branco. Bom, os primeiros relatos de carnaval no Brasil são de Pernambuco, ainda em 1553. E dentre os muitos personagens que ganharam a simpatia dos brasileiros, das brasileiras e brasileiros, está o Zé Pereira, um sujeito com uma perna bem comprida, que figura entre a cultura que foi trazida de Portugal e que se espalhou pelo Rio de Janeiro ainda no século XIX. Também os ritmos foram mudando. Em 1844, o primeiro gênero musical a fazer sucesso no carnaval brasileiro, pasmem vocês, foi a polca. Olha só como vai mudando. Carnaval também já foi e é usado como um espaço dileto para fazer política. Na época do Império, por exemplo, quando a imprensa foi tomada por um escândalo envolvendo o imperador Pedro II, que tinha assistido passivamente ao roubo das joias da coroa, o que virou um escândalo porque havia quem dissesse que o imperador teria acobertado o crime, enfim, uma confusão. Nessa época saiu um bloco que passou bem na frente do Paço Imperial, onde estava escrito: roubaram-lhe tudo. Vejam esse espaço como um espaço da brincadeira, desse espaço que você libera, inclusive libera esse tipo de censura política. Na época também existiam dois tipos de festa, estou me referindo ainda ao século XIX. O intrudo, que era mais elitista, comportado, com os carros passando, bem organizados, e o carnaval, propriamente dito, que era onde o povo dançava. O carnaval era, porém, uma festa mais marginal nesse contexto, tanto que houve também momentos de interrupção da folia. Em 1894, por exemplo, o carnaval foi proibido no Rio de Janeiro por causa da revolta da Armada, que tomou as ruas da República Brasileira. O Brasil andava em estado de sítio e também o carnaval ficou nessa onda política. Outros ritmos foram se incluindo na festa. O termo frevo, por exemplo, eles se referem a um estilo musical que já existia, a marcha. E no Recife, por exemplo, muitos blocos fervem ao ritmo dessa dança. A primeira marchinha do Brasil, aqui no meu ritmo de curiosidade, foi feita em 1899 pela Chiquinha Gonzaga. Ela é uma professora de piano, a primeira mulher a reger uma orquestra e que na época tinha 52 anos e já era avó. A música era a popular O Abre Alas, que saiu bem na época que ela inicia um romance com um jovem português bem mais jovem que ela. Enfim, e mais novo que ela, me perdoa.
Vou abrir ala, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim.
É importante lembrar, portanto, que a primeira marchinha que nós conhecemos foi escrita por uma mulher, a Chiquinha Gonzaga, e que teve... Essa mulher teve uma vida repleta de momentos que podem ligá-la à linguagem do feminismo de hoje em dia, dos feminismos, né? Além dela ter sido uma das criadoras da entidade que começou a arrecadar direitos autorais para artistas. Lembrem, portanto, do Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, que era mais ou menos assim: o Abre Alas, que eu quero passar. Ou Abre Alas, uma música muito animada. Enfim, Abre Alas vinculava com a ideia da liberdade no bloco da avenida. Abre Alas que eu quero passar, né? O samba, propriamente dito, vai surgir, eu diria, na Bahia, no final do século XIX. Há controvérsia, mas eu aposto por aí. E ele se populariza no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. O primeiro samba gravado... se deu em 1916. Ele foi gravado por Donga e o nome era Pelo Telefone. Vocês lembram?
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
Que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
Que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. Que na carioca tem uma coleta para se jogar.
Os limites da ordem e da desordem é que estavam em questão, não é? Outro tema interessante para a gente pensar na história do carnaval. Em 1919, depois da gripe espanhola, que castigou os brasileiros, as brasileiras e brasileiros, quem não havia morrido, né? O índice de perecimento foi altíssimo, foi para as ruas desfilar e saudar a vida. Dizem que nunca houve carnaval tão animado e só dava carro alegórico com referência à gripe espanhola. Eram enfermeiros, médicos, médicas, enfermeiras, xícaras de chá e outras infusões, tudo na forma da brincadeira. Bom, até então, basicamente... composto pelos foliões disfarçados na rua, o carnaval foi se organizando. A Deixa Falar foi a primeira escola de samba do Brasil e criada em 28 no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, o Homem da Meia-Noite é um dos mais antigos blocos do estado, que foi criado em 1931. Na Bahia, em 1951, nascem os primeiros trios elétricos. E também não havia total igualdade na festa. Ataúfo Alves, por exemplo, Engraxate, Marceneiro, sapateiro e música, ele compôs na década de 1960 sambas como Requebro da Multa e Mulata Assanhada, que se eram cantados nas ruas, também divulgaram muitos estereótipos perversos contra as mulheres negras. Esse é um tema que a gente também precisa anotar. As décadas de 1980 e 90 consolidaram os primeiros blocos afros da Bahia. Esses blocos eram basicamente compostos por pessoas negras e trouxeram novamente para a festa uma importante origem dela, ligada aos ritmos e às culturas africanas.
Quero ver você passar por aqui. Quero ver você ilê-alê
passar por aqui.
A festa é grande demais para eu dar conta aqui nesse podcast. E continua significando um momento de suspensão. Suspensão na tensão do dia a dia, suspensão nas questões de classe, nas questões de gênero, e é sobretudo uma interrupção. Mas, gente, não é que eu queira ser chata, não. Numa cultura machista e misógina como é a brasileira e ainda é, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, um país que pratica essa cultura do estupro, é muito importante que a gente vá para as ruas, possa se divertir, mas tome cuidado com a liberdade que é sua e com a liberdade que é do outro, da outra, de outros. Como diz o dito, não é não. Não vale assediar, pessoal? A liberdade da gente não é maior do que a liberdade das outras pessoas que estão do nosso lado. Bom, dito isso, eu desejo um bom carnaval que nesse ano está sofrendo bastante com a falta de verba, muitos blocos tradicionais estão aí ameaçados de não sair. Outros não saíram. E, enfim, é hora da gente defender o lazer também. O lazer, eu diria para vocês, faz parte de uma das demandas, de um dos direitos de um Estado republicano, que deve nos prover de segurança, de educação, de saúde, mas de diversão também. Então, enfim, aproveitem, curtam muito. Porque tudo vai acabar na quarta-feira, como canta o Chico Buarque. Não é? Para tudo se acabar na quarta-feira. Mas antes disso, é hora de ganhar as ruas e mostrar como cultura se faz assim, se inscrevendo nos corpos das pessoas e na alegria das pessoas. E produzindo não só muita suspensão, mas também produzindo muita consciência, muita vigilância e muita cidadania também. Cidadania a gente também pratica no carnaval. Boa festa, pessoal! Esse é o meu podcast. Oi, gente! A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, @LiliaSchwartz. Aí você pode me contar o que é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Baioque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.